DW Noticiário.
Boa noite, está no ar a DW em português. Eu sou Renata Krieger e apresento o programa desta noite. Nós vamos começar com um resumo das notícias deste sábado, 9 de março de 2013, já com uma declaração de Isaac Hassan, presidente da Comissão Eleitoral do Quênia.
I therefore declare Uhuru Kenyatta the duly elected president of the Republic of Kenya.
Isaac Hassan nomeou hoje Uhuru Kenyatta o novo presidente do Quênia. Kenyatta obteve 50,07% dos votos contra 43,31% do segundo colocado Raila Odinga, depois de ter sido homenageado por Kenyatta no primeiro discurso presidencial deste. Odinga denunciou irregularidades maciças nas eleições gerais quenianas ocorridas na última segunda-feira, 4 de março. Odinga também disse que confia na Corte Suprema do Quênia para anular a eleição. De lembrar que em 2007, Raila Odinga se recusou a aceitar a derrota nas eleições que acabaram numa onda de violência que resultou na morte de 1.200 pessoas e centenas de milhares de deslocados. Uhuru Kenyatta vai assumir a presidência do Quênia, mas não estará sempre presente. Ele é alvo de um processo do Tribunal Penal Internacional por alegado envolvimento no planejamento de assassinatos, violações e expulsões em 2007. Também o seu vice-presidente, William Ruto, terá um processo iniciado contra ele pelo TPI em maio. Os exames médicos realizados até o momento no ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, de 94 anos, indicam que não há razões para alarme, informou hoje o porta-voz da presidência sul-africana, Mac Maharaj. Nelson Mandela foi internado hoje para exames de rotina que, segundo Maharaj, estão relacionados com a idade avançada de Mandela. Mandela se tornou, em 1994, o primeiro presidente negro da África do Sul, após o fim do regime segregacionista de minoria branca, conhecido como Apartheid. Cerca de 2 mil pessoas encheram na manhã de hoje o pavilhão desportivo da Escola Nelson Mandela, na Matola, sul de Moçambique, na homenagem a Mido Macia, o taxista assassinado em fevereiro, alegadamente pela polícia da África do Sul. A cerimônia contou com a presença de ministros do governo moçambicano, de representantes diplomáticos sul-africanos e de familiares, amigos e vizinhos do taxista e da sua família. 8 agentes da polícia sul-africana começaram a ser julgados ontem e um nono suspeito entregou-se às autoridades. A rebelião Tuareg do Movimento Nacional de Libertação do Azawad, MNLA, se recusou hoje a se desarmar antes de qualquer negociação com as autoridades malianas, conforme demanda da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O MNLA ainda pediu o envio de uma missão de paz das Nações Unidas ao Mali, dominado por Tuaregs e grupos radicais islâmicos no norte e que é alvo de uma intervenção estrangeira composta pela França e por outros países africanos. Manifestantes egípcios incendiaram edifícios no Cairo e tentaram impedir o tráfego do canal de Suez em vão. Os protestos começaram depois que a justiça egípcia confirmou as penas de morte contra 21 acusados no âmbito do processo que condenou esses 21 torcedores do clube de futebol Port Said pelo envolvimento nas violências que fizeram 74 mortos em fevereiro de 2012. Naquela altura, torcedores invadiram a central do Port Said e um clube de policiais, incendiando os dois locais. O grupo fundamentalista islâmico nigeriano Ansaru afirmou ter matado 7 estrangeiros sequestrados em meados de fevereiro no norte da Nigéria num canteiro de obra pública. A informação é do grupo de informações SITE. A agência noticiosa France Presse diz que os assassinatos não foram confirmados. Ativistas sírios dizem que os 21 observadores filipinos da ONU sequestrados nos Montes Golã foram levados para perto da fronteira com a Jordânia, com vistas à libertação dos capacetes azuis. Eles tinham sido sequestrados por rebeldes sírios na última quarta-feira. Os rebeldes reivindicaram a retirada de unidades do exército sírio da região de Jamla, um vilarejo do país. Um ataque suicida diante do Ministério da Defesa em Cabul, no Afeganistão, matou 9 pessoas, incluindo civis. 14 pessoas ficaram feridas no ataque do kamikaze que circulava de motocicleta pela região. O secretário norte-americano da Defesa, Chuck Hagel, visita o Afeganistão atualmente. E agora terminam as notícias. Eu gostaria de saber dos ouvintes que estão acompanhando o nosso noticiário, o nosso programa ao vivo pela internet ou então pelas rádios parceiras ou por ondas curtas. Você acha que Uhuru Kenyatta, que foi confirmado hoje presidente, poderá exercer plenamente a função de presidente, o cargo mais alto do país? Ele que vai participar de um processo que pode durar até 2 anos no Tribunal Penal Internacional em Haia e vai ter que se ausentar indo para a Holanda para participar das sessões do TPI. Você pode mandar a sua opinião para afriportug@dw.de. Você pode mandar também um SMS para 0049-175-819-8273 ou deixar uma mensagem para a nossa redação na nossa página da rede social Facebook. Você fica agora com mais um programa Contraste sobre as consequências das cheias de janeiro em Moçambique. Eu volto já.
DW Contraste.
Nos últimos meses, Moçambique foi atingido por cheias. Morreram mais de 100 pessoas e mais de 270 mil tiveram que abandonar as suas casas. As cheias obrigaram ao encerramento de cerca de 500 escolas. Viajamos até as regiões mais afetadas, ao leste da província de Gaza, sul de Moçambique. Meu nome é Romulo da Silva. Acompanhe-me até as localidades de Chiakelani e cidade de Xokwe. Estamos em Chiakelani, distrito de Xokwe, província de Gaza. É o maior centro de acomodação da zona sul de Moçambique. Estão no local 70 mil pessoas vítimas das cheias que afetaram a cidade de Xokwe e arredores em janeiro passado. São pessoas que perderam tudo. Francisco diz que houve desleixo na altura que a informação sobre as cheias na cidade de Xokwe foi espalhada. Era, aliás, a segunda vez que a cidade ficava debaixo das águas.
Eu ouvi, mas eu também não acreditava, porque como que estava aqui no serviço, quando saí na minha casa dormir, vejo que água, estou cansado de dormir. Depois, era quarta-feira, às 16, na minha casa, é que cheguei água lá.
Tuxa, proprietária de uma boutique, também ela não acreditava que as coisas fossem sérias.
No fundo, a gente não estava a levar a sério, né? A maioria das pessoas, eu penso que muita gente perdeu. Finalmente, as pessoas que têm comida, isso é aquela, né?
Em Chiakelani, debaixo de um intenso calor, encontramos pessoas de todas as idades albergadas em tendas, umas a cozinhar, outras à procura de água e alimentos. As tendas não chegaram para 70 mil pessoas. A alternativa foram plásticos enormes improvisados para construir um albergue. É o que fez a dona Isilda.
Está a ver aqui, nós já aqui, dormimos aqui, não temos tendas.
Esses plásticos aqui são vossos?
Não somos. Essa aqui era para fazer casa de banho. Nós vimos a chuva quando cair, as crianças já sofrer. Você fez a maneira para a gente apanhar o lugar para dormir.
Mas em Chiakelani as tendas não constituem grande problema. Constatamos que ninguém dorme fora. A fome, essa sim, é que é o maior bico de obra do centro. Por isso que as pessoas se aglomeram no local onde são distribuídos os alimentos. A comida é distribuída uma vez em cada 15 dias. Trata-se de 20 quilos de arroz, 1 litro de óleo e 5 quilos de açúcar. Rosana recebeu comida fazia pouco tempo, mas já esgotou o estoque. Quando soube que não iria receber, pois ainda não era a vez do seu bairro, desatou trocar mimos com os responsáveis.
Nós recebemos desde dia 14 do mês passado, que nós recebemos comida.
Não tem estrutura lá na outra zona. Há liderança na outra zona. Desculpa lá, a senhora devia saber de onde vem o choque. Tem a liderança lá. Não é dizer que Massavá está recebendo comida, porque estamos lamentáveis aqui.
E nós recebemos nós todos comida. Não é que recebeu um bairro, não. Nós recebemos nós todos comida. E tem que apanhar nós todos comida.
É que para receber comida se obedece a certos critérios, explica o líder comunitário e responsável pela distribuição, Ernesto Matuagel.
Por cada secretário parar com a lista e chamar as pessoas do bairro, primeiro bairro, E se for o segundo bairro, nós vamos chamar o segundo bairro. O secretário do bairro vai pegar as pessoas do segundo bairro a avistar, mas vai em família.
A desorganização é visível. Todos querem ser os primeiros na fila. Quando se anuncia a chegada do caminhão do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, com alimentos, instala-se a confusão e dificulta a distribuição. As pessoas têm que se afastarem para dar espaço para o descarregamento da comida. As pessoas estão impacientes e ficam muito tempo na fila e debaixo do sol ardente à espera da sua vez. Enquanto o caminhão do INGC descarregava, Rossana continuava inconformada. Esgrimiu todos os argumentos para convencer os responsáveis que os víveres não estão a ser distribuídos aos que vêm dos bairros da cidade de Xokwe.
Nós somos de Xokwe. Agora, esse bairro não é bairro para todo mundo que apanhou cheia. Nós também somos de Xokwe. Tem que apanharmos comida. Tem que fazer distribuição para todas as pessoas, não de uma pessoa, de um bairro só.
São argumentos que não convenceram. Rossana teve que se render e esperar mais uma semana. As regras foram estabelecidas assim. Aliás, o administrador de Xokwe, Alberto Paulo, explica que todas as famílias foram listadas para receber comida. E ninguém fica sem alimentos.
O nosso principal parceiro, tanto nesta área de distribuição da comida, faz uma distribuição em função das listas que são apresentadas e que foram apresentadas desde o primeiro momento pelos secretários dos bairros.
Há famílias que tentam poupar. Outras preferem comprar comida localmente com pouco dinheiro que ainda guardam. Foi o caso da Cláudia, que é comerciante em Xokwe.
Desde aquela vez, ainda não recebi mais comida.
Mas já não tem?
Ah, estou um bocadinho naquele plástico aí. Aquele plástico azul que está a ver aí.
Ah, o que tem?
Olha arroz.
Então, aquele arroz já não dá para mais dias?
Acho que já não. Eu também já estou com medo, né? Um dia vamos dormir sem comer.
Quem também guarda alimentos por razões de segurança é o jovem Vitorino. Tal como Rossana, também ele ficou de fora da lista porque não chegou ainda a sua vez.
Esse 20 quilos que nós demos, então, quando nós fomos para lá na nossa casa, aquilo ali que molhar, sei lá quando, juntar, então, para fazer pompaça, até naqueles dias mesmo, já estava a dizer, até esses, dizer que tinha que a gente levantar antes de onde. Mas antes de onde fomos para lá, até agora, ainda não dizer nada, até dizer que para quem está recebendo de lá de Inconhane e umas coloane. Eu sou de Xokwe mesmo.
O centro de Xekelan recebe comida regularmente. Na escola primária local, foi improvisado um armazém numa sala de aula para guardar os donativos disponibilizados por empresários, instituições ou pessoas singulares. No armazém, a DW viu consideráveis quantidades de alimentos, mas a distribuição não satisfaz a todos e o administrador Alberto Paulo nega que haja desorganização.
Não se trata de desorganização, coisa nenhuma.
A comida existe de facto. O administrador defende que está a ser bem distribuída. Explicou ainda que numa situação destas reina muita impaciência, ansiedade e desespero, o que é compreensível.
Naturalmente, porque as pessoas quando recebem uma coisa, não entendem que dia seguinte podem receber uma outra cota. Então, a ideia é de acumular, quanto mais alimentos acumular, melhor é, porque não se sabe se no dia seguinte haverá distribuição ou não de alimentos. Então, é esta avidez, é esta ansiedade que a população tem, não é? Por isso, acaba tanto falando coisas sem nexo.
Por causa da fome, algumas famílias preferiram voltar à cidade de Xokwe.
O governo ainda não disse oficialmente para as pessoas regressarem, porque efetivamente as condições não estão criadas, não é? Há muita sujidade na cidade, a cidade está totalmente imunda, animais mortos, restos de comidas, tanto que foram atingidas tanto pelas cheias, uma série de coisas, não é? Então, a cidade não está habitável.
A DW deslocou-se à cidade de Xokwe, que dista 30 km de Xekelani. Mesmo com as precárias condições da estrada, lá chegamos. Vimos muito lixo por remover, há necessidade de pulverização para diminuir moscas e mosquitos e ainda nuvem de poeira. No No centro da cidade encontramos alguns comerciantes que reconstruíam as suas lojas. Tuxa teve que remover toda a roupa da sua boutique, que já não dá para ser vendida.
Roupas, mesmo que tu queiras lavar, essa sujidade aqui não é possível. Aquilo é para o lixo ou lavar para oferecer pessoas. Yeah. Mas não para vender para pessoas. É só oferecer mesmo.
Ao lado da boutique da Tuxa está um salão de beleza. Carla, com luvas e botas de cano alto, remove a lama do interior da loja.
Por todas as coisas, acho que entraram numa top. Lavamos outras coisas, outras não conseguimos, só deitamos. Principalmente fraldas descartáveis. Deitamos. Perdemos muita coisa. E tinham cadernos. Aí tinha uma top, assim que já lavamos, já estamos a fazer o quê? Hoje estavam por aquilo ali. São prateleiras, sim.
Ah, ali no chão?
Sim, aí
aquela
no chão.
Tijoleiras?
Sim, tijoleiras.
Alguns estabelecimentos comerciais, além de terem perdido tudo por causa da força das águas, foram alvo de atos de vandalismo. Alguns trabalhadores de hotéis ou restaurantes vandalizados estão agora desempregados. Francisco regressou de Chiaquelane para trabalhar, mas a loja onde trabalha ainda não está em condições para isso. Agora faz alguns biscates, removendo ou descarregando mercadorias nas lojas em recomposição.
Estou a trabalhar por receber por dia, para conseguir comprar comida, comprar sabão, o que é tudo.
E assim, a cidade de Chocwe tenta renascer dos escombros.
E a nossa pergunta de hoje à noite foi sobre as eleições no Quênia. Perguntamos se você acha que o Uhuru Kenyatta, que foi confirmado hoje presidente do Quênia, poderá exercer plenamente a função, o cargo mais alto do país, ele que terá que comparecer por até quase 2 anos, estima-se, em Haia, na Holanda, para participar das sessões do Tribunal Penal Internacional, já que ele é acusado de envolvimento nas violências eleitorais, pós-eleitorais de 2007. Eu vou ler aqui uma resposta que chegou para a gente no Facebook. O Kiala Hari diz que o TPI acha que ele só foi criado para os dirigentes africanos. Ele vai exercer as suas funções plenamente porque é um presidente eleito, apesar do seu passado. E Joaquim Lourenço diz que, mesmo tendo sido eleito, isso não impede que ele seja julgado pelas mortes que causou e, quem sabe, se ele tivesse perdido, talvez voltava a incitar a violência. Daqui a pouco eu leio mais respostas dos ouvintes e internautas. E agora você fica com mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido sobre migração.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No primeiro episódio, ficamos a conhecer um pouco da vida de 4 jovens. Farahani, que vive no norte da África e sonha ir para a Europa, o seu amigo Suli, Shivazi e Linda têm uma relação séria e acabaram de sair da universidade. Também ficamos a conhecer os pais de Linda, o senhor e a senhora Maraga, que estão a investir todas as suas poupanças na ida de Linda para a Europa, onde irá estudar Direito Internacional. Até onde nos levará esta história? Para descobrir, fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Diferentes Caminhos, o Mesmo Destino. Começamos com Linda a ser entrevistada por um funcionário da embaixada por causa do seu visto de estudante.
Menina Linda Maraga. Linda Maraga, última chamada.
Hã? Hã? Sim, estou aqui.
Menina, isso não é um quarto do hotel.
Sim.
Por favor, acompanhe-me.
Desculpe, senhor.
A menina está doente?
Não, mas a fila era tão grande que tive de dormir à porta da embaixada para garantir uma entrevista hoje. Ai, não dormi muito bem.
A cada ano que passa, candidatam-se cada vez mais pessoas a vistos.
É verdade.
Bem,
pode imaginar o trabalho que isso significa para nós. Então, por que é que quer ir para o meu país?
Para estudar.
Para estudar. E o que é que vai estudar?
Direito internacional. Mas está tudo escrito aqui no meu...
Eu sei o que está no seu processo, menina Maraga. Responda apenas às minhas perguntas, por favor.
Desculpe.
Então, não foi possível encontrar uma universidade cá ou noutro país africano que ofereça o mesmo curso? Calculo que seja muito mais barato.
É verdade que existem algumas, mas não têm o mesmo prestígio ou reputação que as da Europa. Se eu receber um diploma europeu, terei mais hipóteses de conseguir um emprego bem remunerado.
E quem é que vai pagar as suas mensalidades e acomodação?
Os meus pais. Eles já pagaram a matrícula para o primeiro semestre. E quanto ao alojamento, vou morar numa residência para estudantes.
Olha, o seu curso dura 3 anos. Quem vai pagar o resto?
Bem, os meus pais, acho. Até porque são eles que me estão a mandar para o estrangeiro para estudar.
Acha? Menina, não se trata de achar. Tem de saber com toda certeza quem será responsável pela sua subsistência enquanto estiver no meu país. O que é que os seus pais fazem?
Bem, os dois são funcionários públicos.
Tem ideia de quanto ganham por mês?
Não tenho a certeza.
Então não sabe quanto é que os seus pais ganham?
Senhor, com todo o respeito, não tenho de saber quanto os meus pais ganham. Nunca lhes perguntei e eles nunca me disseram.
Pretende regressar quando terminar os seus estudos?
Sim, pretendo.
E como é que posso ter certeza disso? Como é que posso ter a certeza de que não vai ficar mais tempo se eu lhe der um visto?
Ai, porque estou noiva.
É mesmo?
É,
parabéns. Sim. E quando é o casamento?
Depois de terminar os meus estudos. Senhora, eu...
Ótimo. Bom, acho que é tudo.
E então?
Vou dar-lhe um visto, menina linda.
Ai.
Mas primeiro tem de pagar uma taxa de 60 euros. O funcionário passa-lhe um recibo. Mais uma vez, parabéns pelo seu noivado e boa sorte com os estudos.
Ai, obrigada. Muito obrigada.
Se perguntarem a qualquer pessoa que tenha pedido um visto para a Europa sobre o processo, ela irá contar como foi difícil. Um grande número de candidatos são rejeitados, mas isso não impede as pessoas de tentarem. Linda é uma das que teve sorte. E enquanto deixa a embaixada alegre e cheia de expectativas, noutro lugar, no norte de África, Farane encontra-se com o seu amigo Sul e conta-lhe algumas novidades.
Ah, Farane, deve estar maluco.
Não há alternativa, Sul. Vens comigo ou não?
Eu quero, mas tenho medo, amigo. Tu não tens medo, Farane?
Medo?
Sim.
Medo de quê? Não temos nada a perder, hein? Mas se formos, só temos a ganhar.
Tens a certeza que isto vai funcionar?
Certeza, certeza não tenho, Sul, né? Mas pelo menos devemos tentar. Se formos apanhados, voltamos a estaca zero.
Está bem, está bem. Então vamos por outro caminho que não seja tão arriscado. Porque o que estás a sugerir, meu amigo, é muito perigoso.
As outras rotas também são. No outro dia, alguns imigrantes foram apanhados num barco ao largo da costa europeia. E adivinha?
Foram mortos?
Não, não foram. Eles não podem simplesmente matá-los também, né? Os imigrantes não são criminosos. Não, eles foram mandados de volta.
Ok, já percebi. Não queres ser detetado e por isso que escolheste esta nova rota.
Exato.
Muito inteligente, meu amigo. Mas o que dizemos às nossas famílias? Devemos contar-lhes?
Dizemos-lhes quando estivermos na Europa. Deixa-os.
E se não chegarmos lá? Se não conseguirmos?
Então teremos de continuar a tentar, até conseguir.
Farane.
Farane parece ter encontrado uma nova maneira de viajar ilegalmente para a Europa. Mas qual será exatamente a sua ideia? Será que vai ter sucesso? E será que Sully vai com ele ou vai mudar de ideias? A saga continua. Enquanto isso, Linda foi buscar o visto e está agora em casa a mostrá-lo aos seus pais.
Ai, Linda, sou uma mãe tão orgulhosa.
E eu um pai muito orgulhoso. Olha, filha, mostra outra vez o visto.
Ah, pai, já o viste tantas vezes.
É.
Pronto, está bem.
Linda Maraga. Visto de estudante. Validade 3 anos. Entradas múltiplas. Mas o que significa entradas múltiplas? Significa que também podemos viajar para a Europa com o teu visto?
Não, pai. Uhum. Significa que eu posso usá-lo várias vezes para poder entrar e sair do país enquanto o visto é válido.
Ah, tá bem. Bom, de qualquer forma, linda, já te marquei um voo.
Já?
É, vais para a Europa este fim de semana.
Este fim de semana?
Sim, filha.
Pai, tenho tanto que fazer. Tenho de ir às compras, de fazer as malas e de me despedir do...
Não me culpes, filha, não me culpes. A ideia foi da tua mãe.
Desculpa, querida, mas temos de agir rápido.
Mãe.
Antes que essas pessoas da embaixada mudem de ideias.
É.
E pelo que nos disseste, isso pode mesmo acontecer.
Desculpem, tenho de atender esta chamada.
Tudo bem, tudo bem.
Tudo bem, querida. Dá o cumprimento ao Shivazi e diz-lhe que nos venha ver em breve. Já não nos vemos há muito tempo.
Olá, Shivazi, tudo bem?
Queres mesmo ouvir a verdade ou preferes uma resposta educada?
A verdade, como sempre. Desculpa ter-me ido embora daquela maneira no outro dia, mas eu...
Esquece isso, linda. E já conseguiste um visto? Olha, um amigo meu que há pouco tempo pediu um visto para a Europa não conseguiu. E eu ouvi dizer que agora são mesmo muito rigorosos.
É verdade. Mas eu tenho um visto, Shivazi. E os meus pais acabaram de me dizer que vou para a Europa neste fim de semana.
O quê? Estás a brincar? Mas este fim de semana é daqui a alguns dias.
Eu sei, Shivazi. Desculpa. Ultimamente parece que não faço mais nada a não ser dizer-te adeus.
Tudo bem, linda. Olha, quero que saibas que estou muito contente por ti. Muito orgulhoso e contente por ti.
Obrigada, Shivazi. Isso é muito importante para mim.
Então, isto quer dizer que temos de nos despedir agora? Assim, ao telefone?
Não, não. Na verdade, a minha mãe quer que venhas cá comer connosco. E eu adorava ver-te antes de ir. Tenho uma confissão a fazer-te.
É uma confissão boa ou má?
Boa, acho. Muito boa.
Ainda bem. Está bem. Diz à tua mãe que o convite dela é uma honra. Apareça amanhã para jantar, se ela achar bem.
Está bem. Então, até amanhã.
E assim termina o segundo episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre a migração africana para a Europa. Linda já tem um visto e um voo marcado, mas o que a espera na Europa? Como irá Shivazi lidar com a sua partida? No Norte de África, irão Farahane e Sully continuar com o plano de emigrar ilegalmente para a Europa? Ouçam as respostas a estas perguntas e muito mais no próximo episódio. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle-Programa em Português 53110 Bonn, Alemanha. Até à próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E mais um pouquinho de tempo aqui para os nossos ouvintes que comentaram no Facebook a publicação da nossa matéria sobre a vitória de Uhuru Kenyatta nas eleições presidenciais do Quênia, que Ala Hari diz o seguinte: é a realidade africana, o que perde sempre contesta os resultados. Ele coloca ainda entre parênteses: será que a eleição foi justa? Gelson Manuel GP diz o seguinte: oxalá que não haja tensões e conflitos pós-eleitorais como estamos acostumados a ver no continente. Lembrando aí as violências pós-eleitorais no Quênia em 2007. Nosso programa termina aqui. Um ótimo sábado para você.